Pai, trazemos a vida do Telmo agora diante de Ti e pedimos a Tua graça, Tua sabedoria e que ele possa trazer a palavra que o Senhor tem colocado no coração dele para a vida da igreja e que essa palavra frutifique na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo. Amém.
Queria iniciar com uma pergunta à amada igreja. O que vocês acham que é o que mais palpita, assim, ferve no coração de Deus por nós? O que, que é?
Responda. Não é difícil,
né? O que, que vocês acham? Não, o que, que ele mais sente, assim, por seu povo, pela humanidade, amor, amém. Deus é amor, não é? Diz a palavra. E é um fato maravilhoso. E dentro desse seu grande amor que ele tem por nós, ao ponto de ter amado o mundo inteiro e dado seu único filho, ligado imediatamente com o amor dele, tem o seu projeto de criar uma grande família na terra e no céu. Tem um versículo aqui que eu queria ler com vocês, muito belo, maravilhoso, 2 Coríntios 6, 18. Que fala disso, segundo aos Coríntios 6,18, eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Podemos ler juntos, para gravar bem? Eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Num versículo próximo daqui, Efésios 3, uma das orações mais tocantes e profundas de toda a Bíblia, Efésios 3, 14, Paulo ora, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. E assim, Paulo vai orando, uma oração que nós mesmos podemos fazer pela igreja, seguindo este modelo aqui tão belo. Deus é o pai de uma grande família, irmãos queridos, composta de todos aqueles que já entraram pela porta do reino, que já se arrependeram, que já receberam Cristo Jesus como Salvador de suas vidas e Senhor ao qual eles estão obedecendo. Se você já passou pela porta, então você, como eu também, fazemos parte dessa sua grande família. Imbuído desse sentimento, Paulo está dizendo que por essa causa, a causa da salvação da humanidade, a causa de que mais pessoas venham fazer parte do reino de Deus, da família eterna de Deus, aqui e lá no céu, ele, imbuído disso, orava para que todos nós pudéssemos ter, assim, uma maior revelação disso, desse propósito de Deus. E quanto mais nós tivermos esta revelação, nós vamos, como já foi dito aqui hoje, nos engajar mais e mais a sermos cooperadores de Deus, visando ganhar vidas perdidas lá fora, que ainda estão nas trevas, que não entraram para o reino, que não estão dentro da grande família de Deus. Dentro disso é muito importante nós entendermos o que diz nesse texto de 2 Coríntios 6, 18, eu lhe serei pai e vocês serão meus filhos e filhas. Que Deus dê revelação a cada um de nós da sua paternidade. Que esse é o tema, esse é o assunto sobre o qual quero falar essa noite, da paternidade de Deus que envolve uma total participação. Que Deus dê revelação a cada um de nós da sua paternidade. Que esse é o tema, esse é o assunto sobre o qual quero falar essa noite, da paternidade de Deus que envolve uma total participação nossa como filhos deste Pai amado. Por isso nós precisamos entender bem e ter revelação da paternidade de Deus. Porque é da paternidade de Deus que também provém a nossa paternidade como seres humanos, como pais de filhos. E pensando na igreja como uma grande família, dentro desse propósito de Deus Pai, que nos deixou seu amado Filho Espírito Santo, Deus quer que nós vivamos em família, em intenso amor uns para os outros, em relacionamentos saudáveis, íntimos, edificantes, para que toda a igreja, junto como o corpo de Cristo, vá num crescendo cada vez maior e sendo cada vez mais semelhante a Jesus. Estamos nesse projeto, amém, irmãos? Deus está nos edificando, e quanto mais nós nos buscarmos e tivermos revelação da sua paternidade, mais nós vamos crescer. É lamentável hoje em dia que a noção de paternidade aí no mundo está assim completamente deturpada. A família como um todo está realmente estragada, está dilacerada em muitos casos, e muito tem a ver com as falhas de paternidade. Há uma lacuna na sociedade, assim, de sentir segurança, sentir proteção, sentir confiança, e até na igreja penetra esse sentimento que vem lá do mundo. Mas com todos esses exemplos tão negativos na sociedade que nos cerca, nós, povo de Deus, a Igreja de Cristo deve ser o grande modelo para o mundo, seguindo a Deus Pai, seguindo o seu Filho. E nós, como pais e mães espirituais, como filhos e filhas de Deus, não é? Nos imbuindo assim de um sentimento de que nós é que vamos fazer a diferença na sociedade. Nós somos a comunidade alternativa, como se diz. Uma outra comunidade. Comunidade dos discípulos. Aquela que o mundo não conhece e só irá conhecer quando também entrar no reino de Deus. E seguindo o modelo de Pai, eu vejo que Deus está querendo levantar aqui entre nós e cada vez mais muitos pais e muitas mães espirituais. Graças a Deus já tem levantado, está levantando mulheres mais maduras que vão ensinar as mais jovens recém-casadas, como diz lá em Tito, a educarem bem seus filhos, a amarem seus maridos, e ajudando também as moças solteiras, os adolescentes, as crianças. A família de Deus está muito necessitada de pais que vão dar essa orientação, essa segurança, essa direção para a igreja, na vida da igreja, e também como uma influência assim tremenda sobre a sociedade. Nosso querido Fred tem nos falado, e Ion também quando esteve na Suécia, da carência, da grande necessidade daqueles irmãozinhos lá da Suécia, recém-convertidos, tendo recebido a revelação do propósito de Deus e vibrando agora com isso, de repente eles se deram conta que eles não têm paz. Estão num verdadeiro clamor: Senhor, manda-nos paz. Paz espirituais que nos orientem, que nos ajudem, que nos falem do teu propósito, que nos, enfim, façam entender todo o teu maravilhoso propósito para nós. Oramos pelo querido Fred, queridos, que está se tornando lá um pai espiritual de grupos que Deus estava levantando lá na Suécia, provendo assim para aqueles queridos irmãos esta necessidade de terem pais espirituais. Eu li não faz muito tempo a conversão de uma senhora muçulmana num livro intitulado Atrevi-me Chamar-lhe de Pai. Talvez alguns já leram esse livro. Olha que título sugestivo. Atrevi-me a Chamar-lhe de Pai. Sabe por quê? Porque na sua religião islâmica, a noção de Deus, de Alá, como eles dizem, é de um Deus distante, um Deus severo, Deus que está sempre punindo as pessoas pelos seus pecados. Eles não sentem que esse Deus lhes comunica amor, misericórdia. E como poderia mesmo sentir se eles não creem que Deus tem um filho? E essa é a grande mensagem do Evangelho, que Deus amou o mundo inteiro, que deu seu único filho. Eles repudiam essa ideia. Eles dizem que isso é um absurdo, uma heresia. Onde já se viu Deus ter um filho? Nós afirmamos com base firme na palavra de Deus que Deus é Pai, por isso tem um filho. Um filho que veio se tornar Salvador e Senhor da humanidade. E que veio gerar pelo seu Espírito Santo muitos outros filhos que passam a fazer parte da sua grande família. Então essa irmã que vivia lá no Paquistão, chamava-se Belkis, ela é uma senhora assim, de posses, tinha um lindo jardim na sua casa, ela adorava aquele jardim, e um dia ela recebeu uma visita de um casal de missionários americanos que estavam batalhando lá. Ela os recebeu em casa e eles começaram a falar para ela assim como nós falamos. Você sabia que Deus é Pai? Só ao falar aquela palavra, ela já ficou toda perplexa, estranhando aquela palavra. Deus é Pai? Ela nunca tinha ouvido falar que Alá é Pai, que o Deus dela é Pai. E quando aqueles missionários foram explicando com mais detalhes do propósito do Pai, de ter nos amado, enviado seu único filho, para termos salvação eterna, naquele momento o Espírito Santo que estava operando naquele coração, abriu, retirou o véu dos seus olhos, e aquela senhora aceitou Deus como Pai em sua vida. Até a conversão dela foi um pouco diferente da maioria das conversões. Ela primeiro recebeu a Deus como seu Pai amado, misericordioso, querido. E como recebeu o Pai, logo também foi convencida de que o Pai enviou seu filho para salvá-la de seus pecados e para lhe encher do Espírito Santo. Desde aquela tremenda experiência, quando ela começou a partir daquela data a orar ao Pai amado que ela agora conhecia tão pessoalmente, essa irmã passou a ser um instrumento não só no seu país, depois ela teve que fugir do seu país por causa da perseguição, e tem percorrido vários países testemunhando do grande amor do Pai por ela. Eu sei que vocês todos conhecem e têm sido tocados pelo grande amor do Pai e do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nossos corações. Sabe, irmãos, se você lê João 17 com calma, você poderia até ali contar quantas vezes Jesus chamava Deus de Pai. Algumas orações, às vezes, que se ouve por aí, parece assim um Deus tão distante, altíssimo, onipotente Deus que habita lá nos altos céus. Me lembro que antigamente eu orava assim na minha tradição religiosa. Como é diferente quando a gente se chega a esse Deus e diz: Papai, eu estou aqui. Paizinho, eu sei que tu estás me ouvindo aqui no meu quarto, no quarto do meu coração. Vocês sabiam que Jesus orava assim? Palavra em aramaico, a língua que Jesus falava, palavra pai é Abba, que quer dizer papai, paizinho. Então Jesus vem nos revelar um pai muito íntimo, muito querido, muito aconchegante, aquele que habita assim lá no alto céus, mas que também vem habitar num coração contrito e quebrantado, o teu e o meu. Amém? Aleluia. Eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada, disse Jesus. Não entendo, está além da minha compreensão, como é que Deus Pai, Filho e Espírito Santo pode estar presente em cada um de vocês? Deus é onipotente, Deus é tremendo, Deus é todo poderoso. A verdade é que Ele está, e porque Ele está no nosso meio, é que nós temos esse grande conteúdo poderoso da vida de Deus em nós e que faz toda a diferença. Amém? Irmãos, então, que bom que nós podemos chamar a Deus também de Pai. Aliás, Jesus nos ensinou, né, na oração modelo, como é que é? Pai nosso que estás no céu. De todos nós, nosso Paizinho querido, está nos céus, mas também está aqui bem intimamente, bem pessoalmente com cada um de nós, dentro de cada coração. Agora o que eu quero dizer dentro disso tudo que estamos falando, irmãos, é que como o Pai, Jesus é o nosso modelo. Interessante que Jesus também sendo filho, né, se chamou Pai da Eternidade. Complica um pouco a nossa teologia, né, mas não importa. Jesus também se chamou Pai da Eternidade, junto com seu querido Pai, porque Ele é o nosso bom pastor, aquele que conduz suas ovelhinhas pelo seu caminho, aquele que nos disciplina, aquele que nos orienta, aquele que nos fortalece. Como é importante, então, que nós conheçamos a Deus verdadeiramente como Pai. Queridos, talvez alguns de vocês, quando vão evangelizar pessoas, recebem a semelhança dessa irmã Belkis, lá do Paquistão, uma ducha fria. Quando você começa a dizer assim: sabia que Deus é Pai, Ele quer ter uma grande família de filhos, sabia que como Pai Ele te ama muito e quer que tu faça parte da sua família, mas tu precisa te arrepender, tu precisa reconhecer que Jesus quer ser o teu Senhor e Salvador, que Jesus fez grandes obras, que Jesus é o Deus eterno, que Jesus é santo, que Jesus morreu, sofreu, ressuscitou, foi exaltado e um dia voltará. Citei os 8 pontos? Acho que sim, né? Só rapidinho a gente pode dizer 8 verdades fundamentais de que Jesus é para nós. Mas você já deve ter encontrado pessoas como eu encontrei, que quando nós vamos falar que Deus é Pai, elas se bloqueiam. Sabe por quê? Porque fazem associação com seu pai humano. Então essa palavra Pai não soa muito bem para eles. Talvez a palavra amigo fosse melhor, mas nós temos que usar a palavra Pai e temos que restaurar toda essa verdade que está embutida nessa palavra. Então, lamentavelmente, muitos não querem reconhecer a Deus como Pai por causa do péssimo exemplo que viram nos seus pais. Uma vez fizeram uma pesquisa com 1000 adolescentes, adolescentes problemáticos, nem todos, em geral assim. Saiu numa revista, eu li, achei muito interessante. Nessa revista perguntavam aos adolescentes, queriam saber Qual o fator mais forte na vida deles até agora? Tanto para o bem como para o mal. Qual o fator mais forte na vida deles tem sido até agora, tanto para o bem como para o mal? A grande maioria da resposta dos adolescentes foi: o meu pai. Tanto para o bem como para o mal. Lamentavelmente, nossa sociedade, a grande maioria dos pais não representam bem o Pai Celeste. A grande maioria dos pais cometem erros terríveis na vida familiar, fazendo coisas assim que têm criado muito problema. Eu vou dar uma lista aqui, que eu tirei de um livro, do tipo de pai que transmite uma péssima imagem do Pai Celeste. O pai distante. Não precisa levantar a mão, mas talvez alguns de vocês iriam dizer: é, meu pai era distante. Não tinha comunicação quase nenhuma comigo. O pai passivo. Deixava tudo ao redor despencar e cair, deixando a sua esposa terrivelmente abalada e toda a família por causa de sua passividade. O pai autoritário. Um sargentão dentro de casa, mandando e desmandando com crueldade muitas vezes. O pai abusivo, coisa que muitas crianças hoje em dia estão sofrendo. Não estou pensando só em abuso sexual, mas abuso mental, abuso emocional, de todas as formas. O pai ausente, o pai acusador, o pai cruel. Pior ainda é quando é o fiel cruel, né? Fiel, cruel, quando se diz crente, mas é cruel. Lamentavelmente, irmãos, a sociedade de hoje tem um péssimo exemplo, mas estou orando para que Deus me use essa noite para procurar realçar essa verdade de que Deus quer levantar pais cheios do Espírito Santo na sua igreja. Cheios de unção, de amor, de graça, que seja um bom exemplo a partir de suas casas, instruindo bem seus filhinhos desde a mais tenra infância. Porque eu entendo que um filho nosso, nascido no nosso lar, ele deve se tornar o nosso primeiro discípulo. Há pais, às vezes, muito preocupados em ganhar vidas lá fora, mas dão a mínima para seus filhos. Não é de admirar, então, que às vezes muitos se desviam porque não tinham um pai amigo, um pai companheiro dentro de casa. Deus quer nos tornar pais frutíferos. Deus quer nos fazer famílias fortes na sua igreja, que vão se importar com outras famílias, que tem, por exemplo, pais e mães ausentes, levando força e combatendo esse sentimento assombroso, terrível, que há em muitos corações aí nas famílias, o sentimento de solidão. Vocês devem conhecer famílias em que cada um corre para um lado, não se encontram nem para almoçar e jantar juntos. Ou quando estão juntos, estão olhando televisão, estão ouvindo rádio, estão fazendo algumas coisas, comendo cada um em seu canto. Isso bem demonstra a estrutura da família moderna, como ela está abalada. Mas Deus está interessadíssimo em levantar famílias que vivem entre quatro paredes, que compõem a sua grande família na terra, para que a grande família de Deus na terra seja este sinal da presença de Deus no mundo, para que muitos venham a conhecer este Pai. Sabendo, irmãos queridos, que a nossa paternidade deriva de Deus Pai, ainda mais realça esse fato de que Deus quer que nós sejamos assim como Ele, um Pai com coração misericordioso, justo, firme, amoroso, um pai coerente. Quando eu falo em pai, eu estou incluindo também a mãe, quando fala em paz, porque a mãe participa ao lado do seu esposo como auxiliadora idônea. Eu sei que aqui temos muitos pais nos ouvindo, muitos pais biológicos, né? Que já têm seus filhos, sua família estabelecida, alguns com filhinhos pequenos. Quantos aqui são pais, deixa eu ver, e mães? Oh, a grande maioria, glória a Deus. Agora outra pergunta. Quantos desses que levantaram a mão já são pais espirituais? Só? Levanta aí. Quem já é pai espiritual? Está entendendo, né? Pai espiritual é quem já levou alguém a Cristo e está cuidando dessa pessoa. E isso vai começar na tua casa, onde você vai ser o primeiro homem de Deus ali que vai ter o privilégio de levar seus filhinhos a Cristo. Sabiam que nós damos uma orientação aqui para os professores? Para que eles não tirem o privilégio que vocês pais têm de levar seus filhinhos a Jesus em primeiro lugar e levá-los a uma decisão. Nós temos ensinado os nossos professores que eles estão complementando uma obra que esperamos já esteja sendo feita na casa de cada um de vocês. É triste quando acontece na igreja uma atitude assim: professorinha, cuida do meu filho, já não sei mais o que fazer com ele. Pastor, dá um jeito na minha criança. Uma vez eu disse para uma mãe que me falou isso: eu já tenho 3 para cuidar, cuida do seu bem, cuida do seu. Não que eu me neguei a ajudá-la, mas a tarefa para criar um filho não é do pastor, não é da professora, não é do discipulador. É daquele que está lá dentro de casa, o pai e a mãe. Então nós queremos e estamos ensinando, esperamos que essa palavra cada vez mais ecoe nos corações, no sentido de que cada pai, cada mãe faça o seu papel dentro de casa e tenha o privilégio de levar seus filhinhos a Cristo. Inclusive, eu vejo a família como base para que depois você ganhe outros filhos espirituais. Outros filhos espirituais. E isso aí pode acontecer até muito cedo. Eu sei que aqui na vida da igreja nós já temos paizinhos de 15 anos, você sabia? E mãezinhas de 15 anos. Não biológicos, é claro, mas espirituais. Gente que ganhou vidas para Jesus e que estão lá no seu grupinho, nutrindo, fortalecendo, alimentando essas vidas para que elas cresçam cada vez mais. Vão comigo agora no outro texto aqui de 1 aos Coríntios. 4:15, texto muito interessante. Vamos começar a falar de um grande pai na Bíblia. Era um homem que não era casado, provavelmente. Chamava-se Paulo, mas foi um grande pai, um paizão, cheio de amor pelos seus filhos espirituais. Olha o que ele diz aqui no versículo 15, de 1 Coríntios 4. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Aqui você já viu o coração de um pai. Filhos meus amados. Aquela igreja de Corinto tinha sido implantada por ele. Ele levou talvez centenas de vidas a Cristo quando entrou naquela cidade, e Deus usou poderosamente, agora escrevendo essa carta para aquela igreja, ele os admoesta como a filhos meus amados. Pode sentir o palpitar do coração desse homem? Podemos? E Deus revele isso cada vez mais a nós. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui ele está fazendo uma diferença interessante: preceptores e pais. Interessante que no original grego, aqui do Novo Testamento, a palavra é pedagogo. Pedagogo. Aqui temos estudantes de pedagogia que sabem que é a ciência de instruir a criança no caminho que deve andar. Então Paulo está dizendo, ainda que tivesses milhares de pedagogos, professores, tutores, preceptores, não terias, contudo, muitos pais. Ele está querendo realçar aqui a importância de ser pai e não mero professor. Entenderam? Não apenas um pedagogo, mas que seja pai como Paulo foi com seus filhos amados. Porque eu vos gerei pelo Evangelho em Jesus Cristo. Aleluia. Gerou como? Pela palavra da vida. Pela palavra ungida e pregada, é anunciada pela boca daquele servo de Deus. Ele os gerou, quer dizer, houve um novo nascimento espiritual quando a semente da palavra caiu naqueles corações. Ele continua dizendo mais: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Amém. Nós temos que fazer como Paulo agora, imitá-lo, assim como estamos imitando a Deus Pai, a Jesus. Paulo está dizendo, porque ele tinha autoridade para falar assim, que nós devemos ser imitadores dele, né? Gerando outras vidas e depois não deixando elas soltas, mas cuidando particularmente cada vida, como Jesus nos ensinou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Irmãos, eu tenho dado graças que nós não somos igreja de salão. Estão entendendo? Igreja de salão. Porque há por aí na cidade muitas igrejas só de salão, que se reúnem só no salão da igreja, no prédio. E a vida religiosa deles fica confinada ali, naquelas quatro paredes de salão. Saem dali, não têm relacionamento com ninguém, às vezes nem lá dentro. Eu louvo a Deus que Deus tem nos levado a ser uma igreja tipo família. Amém? Igreja de relacionamentos. Igreja que dá valor aos pequenos grupos nas casas, onde você pode melhor abrir o seu coração, se relacionar com seu irmão, pedir perdão de seus pecados, abrir seu coração, pedir que ore por isso, por aquilo. Meu colega Moisés costuma dizer que a coisa mais importante que deve acontecer na vida da igreja é o que acontece de reunião a reunião. Entenderam? De domingo até o próximo domingo. O que está acontecendo na vida da igreja aí? Vocês estão se visitando, vocês estão se comunicando, vocês estão se relacionando, vocês estão se visitando, orando uns pelos outros. Nós não podemos ficar, ser igreja de salão. Não é que não precisamos usar salões. Claro que precisamos, quando a igreja está grande, precisamos. Mas não pode ser só isso. Tem pessoas que têm vindo de outras igrejas para cá, porque estão sentindo essa necessidade assim de ter relacionamentos familiares, relacionamentos de amor, de comunhão, de edificação mútua. Outro exemplo de Paulo que eu queria comentar com vocês está aqui em 1 Tessalonicenses 2. Era um paizão esse homem. Era um paizão. Digno de ser imitado por nós. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, temos um belo modelo a seguir nessa vida de Paulo. Porque, vamos começar no versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Vamos por partes. Interessante que Paulo, sendo pai espiritual, aqui se comparou a uma ama que acaricia os seus filhos, ou seja, uma mamãe. Esquisito, né? O papai se comparando a uma mamãe. Naquele tempo existiam as amas de leite, as patroas mais ricas que não queriam amamentar seus filhos, e entregavam para as escravas, era tempo de escravatura aqui, e as escravas é que davam o seio para os filhinhos das patroas. Havia aqui no Brasil coronel também coisas assim, e ainda acontece isso hoje em dia por aí. Não sabiam que o mais valioso é o leite materno mesmo, né? Mas Paulo também está se comparando a uma ama de leite, a uma mãe carinhosa com seus filhos. E assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Eu vejo características aqui em Paulo maravilhosas, ele era carinhoso. Versículo 8, ele era amoroso. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos, à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele era comprometido até a raiz do cabelo em ganhar vidas. Ele que disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Estava bem consciente de tudo isso. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Ele era coerente. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos. Olha ali, no versículo 7, ele se comparou a uma mãe. Aqui ele volta a falar que ele é pai de seus filhos e a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. A todos os papais espirituais que estão aqui, eu exorto, imitemos esse homem. Ainda que possa parecer algum de vocês um exemplo grandioso demais, mas é possível. Deus vai nos capacitar pelo Espírito Santo a viver como esse homem. Foi ele que também usou numa outra linguagem, uma expressão, vamos dizer assim, que cabe somente às mães. Lá em Gálatas, vocês conhecem bem, 4,19, ele disse, meus filhos, por quem eu sofro, o quê? Dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Claro que ele estava falando espiritualmente, e certamente muito irmão aqui, homem ou mulher, tem sentido essas dores de parto, não é? Quando está alimentando, quando está cuidando, quando está ajudando, quando está orientando os seus filhinhos espirituais, alguns chegam assim quase a arrancar os cabelos, Senhor, me dá paciência com esse filhinho teu, Senhor, me ajuda a conduzir esse discípulo pelo teu caminho, faz a tua palavra entrar no coração deles, eu revela a ele o teu propósito, chega de ele ficar desse jeito, Senhor. Tem irmãos que realmente sabem o que são essas dores de parto. Eu quero dizer para vocês que dor de parto é uma coisa boa, viu? Não é uma tragédia, não é um horror. Tem irmãos assim que às vezes nos dizem, ai, como é discípulo, difícil discipular, né? Não sabia que era tão difícil. Irmãos, pode ser, nem em todos os casos, mas pode ter certeza que vocês terão grandes recompensas já agora, sem falar no futuro. Como tem muitos pais aqui que educaram e levaram seus filhos biológicos cedo a Jesus e hoje estão colhendo assim bênçãos e mais bênçãos através da vida de seus filhos biológicos ou espirituais que corresponderam ao propósito de Deus. Mais um texto aqui, Isaías 66, 13. É interessante esse aspecto aqui, né? Que Deus é pai, mas também tem características de mãe. Eu descobri esse versículo aqui, que diz uma coisa muito bonita. Isaías 66, 13. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Deus aqui se comparando a uma mãe. Sem dúvida, as mamães têm um jeitinho muito especial, né? para consolar seus filhinhos. Quando tem um corte no dedinho, né? Ela vai lá, primeiro dá um beijinho, molha, coloca o band-aid, ora pela criança, consola, conforta. Há características nas mulheres que os homens não têm. As mulheres são mais ternas, são mais meigas, são mais carinhosas. Os homens são mais assim da direção, da orientação, não é? Transmitem proteção, transmitem segurança. O pai e a mãe se complementam maravilhosamente no propósito de Deus. Por isso não é de admirar que Deus Pai também se compara a uma mãe. Quer ver outra figura linda? É que está em Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Imagina, esquisito, né? Esquisito, lindo, maravilhoso, seja o que for, Jesus se compara a uma galinha. Querendo atrair os seus filhotinhos, seus pintinhos, para debaixo de suas asas. Às vezes eu pensava, né? Bah, eu gostaria de só por uns minutos ser um pintinho, para sentir o que, que aquele bichinho deve sentir debaixo das asas aconchegantes e calorosas da mamãe galinha. Jesus não poderia ter usado uma linguagem mais terna, mais carinhosa, mais íntima, mais gostosa. Assim ele faz com a sua igreja. Nos ajunta debaixo das suas asas e nos orienta e nos abençoa. Nesse filme A Paixão de Cristo, que muitos irmãos estão vendo, está sendo o comentário hoje aí, né? Uma das cenas mais tocantes é aquela quando Jesus, lá do alto da cruz, diz para o João, o amado discípulo dele: João, eis aí tua mãe. Agora tu vai cuidar dela. Aquilo que eu fazia como pai espiritual dela, agora tu vai fazer em meu lugar, tá bom, meu filho? Que linda aquela cena. O João passou a ser um grande amigo, já era, e quem sabe, não sabemos mais pela história, né? Como ele participou ainda na vida da mãe Maria. Mas também para Maria ele disse: eis aí teu filho, dizendo que ela seria mãe daquele rapaz, né? O ajudando no crescimento, enfim, estava se dando ali um intercâmbio, né? Um vice-versa entre os dois ali, que traria grande edificação para ambos. Amados, eu queria encerrar com um texto agora, muito forte da palavra, em 1 João, capítulo 2. Domingo passado, o Zezinho falou um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria só desenvolver um pouco mais, porque aqui fala de três estágios da nossa vida espiritual. O último estágio é ser pai. Me acompanha a leitura de 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, olha o carinho de João, olha como ele era um pai amoroso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Duas vezes ele fala isso dos jovens, né? Tendes vencido o maligno. Aqui eu penso que João não estava pensando em idades físicas. Alguns acham que sim, mas vamos aplicar isso de uma maneira assim, espiritual, no caso, assim, desde a conversão até chegar a ser pai. Nós, quando nos convertemos, éramos criancinhas, recém-nascidas, filhinhos, que ficaram felizes por saber que seus pecados estavam perdoados, lavados no sangue de Jesus. Aleluia, que maravilha! Ficaram felizes por terem sido batizados e entrado dentro da família de Deus, porque conhecem o Pai, conheceram ali. Depois ele fala, eu vou falar primeiro nos jovens, se bem que pai está antes aqui, mas segundo a ordem, fala nos jovens, duas vezes cita que eles venceram o maligno, sois fortes. Que bom que os nossos filhos espirituais, quando desde jovenzinho, desde pequeno se convertem, desde que nascem de novo, vão crescendo, como também os nossos adolescentes em idade, e se tornando cada vez mais fortes em Cristo, e sendo vitoriosos na luta contra a carne e contra Satanás, porque a palavra de Deus permanece neles, e eles começam a ser usados já como crianças, desde já como jovens em Cristo, para ganhar outras vidas, até que cheguem a ser o quê? Pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevo. Eu vejo aqui então, amados, que Deus quer nos levar num patamar cada vez mais alto de vida cristã. Deus te livre, Deus me livre de nós sermos eternas crianças. Amém? Que estão sempre precisando do leitinho materno, do mingauzinho, da sopinha, da maçazinha. Paulo fez uma severa advertência, que ele não pôde falar, no caso lá aos coríntios, não pôde lhes dar alimento sólido, porque eles ainda só queriam beber leite. Irmãos, nós temos que chegar a aprender a comer churrasco, né? Ficar nutridos com bastante proteínas, bastante fortes no Senhor, e quanto mais nos alimentarmos da palavra dele, Deus vai começar a nos usar como verdadeiros pais espirituais para muita gente. E assim nós teremos o coração do nosso Pai cada vez mais, nosso coração cada vez mais parecido com o coração do nosso Pai. Desejamos isto, amados? Amém? Eu sei que eu estou falando com alguns aqui que ainda não são pais espirituais. Ficamos muito felizes de ver ontem no retiro dos discipuladores uns 400 pais espirituais. Sabe que eu gosto mais dessa palavra, pai espiritual, do que discipulador? Não sou contra a palavra discipulador. Mas pai fala mais, não fala? Porque o pai cuida de um filho. O ama, o nutre, o amamenta. Uma das palavras que se refere ao nosso Deus é El Shaddai. El Shaddai quer dizer aquele que te amamenta, aquele que te nutre, aquele que nos fortalece. Então, irmãos queridos, eu sei que alguns de vocês estão até assim orando sobre isso. Senhor, dá-me vidas, ajuda-me a ganhar um filho para ti, para fazer parte da tua família. Alguns irmãos estão colocando alvos, até o fim do ano ganhar 3, 5, 6, não sei quantos, 10, 12. Eu quero estimulá-los a isso. Mas eu quero também que vocês não fiquem estressados por causa disso. Vocês, em comunhão com Deus, orando e buscando, e fazendo aquilo que o Senhor está nos mostrando, saindo para as ruas, como Beto diz, visando ganhar mais vidas para Jesus, Deus vai dar fruto. Queridos, tivemos o privilégio e alegria de levar 15 daqueles presos para Jesus, há 3 semanas atrás. E agora vamos prepará-los para o batismo. Às vezes nós não ganhamos porque nós não vamos lá fora, nós não falamos com o perdido, nós não testemunhamos para aquele mendigo, nós não falamos para os nossos vizinhos, nós somos muito dentro das nossas 4 paredes, isso é egoísmo, irmãos. Mas eu sei que muitos de vocês estão inquietos com isso. e querem se tornar pais espirituais. E esse é o meu desafio essa noite. Quem quer se tornar um pai espiritual? Levante a mão. Que não é ainda. Os que já são e querem, podem levantar para ganhar mais filhos ainda. Amém? O Senhor vai fazer isso. Amém? O Senhor vai fazer isso. Vai dar uma filharada aí na sua igreja. E nós vamos, daqui a pouco, não ser mais 2.000. Quem sabe até o fim do ano, 4.000. Aí vão ter que ir para outros salões maiores e abrir outras congregações pela cidade. Amém? Cumpra essa palavra, Senhor. Que nós possamos ter o coração cada vez mais igual ao do nosso Pai. Vamos orar. Usa a tua palavra, Senhor, na minha vida, na vida de cada irmão que levantou sua mão. Que eles aceitem esse desafio. Desafio de amor, desafio da tua palavra, para se tornarem pais espirituais, mães carinhosas, cuidadosas, que vão cuidar das suas filhinhas com amor e dedicação. Levanta mais mães, Senhor, levanta mais pais para a tua glória na vida da tua igreja. Dá-nos mais filhos para ti, Senhor. Queremos fazer a tua obra, Senhor. Tu é pai e quer que nós sejamos pais também. Chega de sermos criancinhas, Senhor. Queremos ser pais maduros que cumpram o teu propósito e levem muitas vidas a ti, Jesus. Cumpre isso nas nossas vidas, Senhor. Por favor, dispõe de nós. Eis-nos aqui, Senhor, para ganhar vidas perdidas para ti. Abençoe esse encontro de colheita, Senhor. Obrigado pelos que estão ali na salinha, hoje nascendo de novo ali naquela salinha, Senhor. Obrigado que tu tens nos dado essa estratégia de levar vidas aqui mesmo dentro desse salão para ti, Senhor. Obrigado. Abençoa os que vão ser batizados sábado. Que se firmem na tua graça e no teu conhecimento, Senhor. Dá-nos muito mais filhos para ti esse ano, Senhor. Muito obrigado. E dá-nos cada vez mais, Senhor, um coração parecido com o teu. Amém. Vamos cantar esse cântico. Que diz, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Vamos ficar de pé e que esse cântico seja a nossa oração. Coração igual ao do nosso Pai, que vai se manifestar aos perdidos em amor e misericórdia. Faça desse cântico a tua oração. Levante as mãos se você quiser e clame ao Senhor. Que a sua obra se complete cada vez mais na tua vida. E tu e eu sejamos filhos maduros para Jesus. Pais cheios do Espírito Santo. Amém.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada
podemos continuar um pouco mais ainda ministrando diante do Senhor e sendo ministrados por Ele. Interessante que Deus dirigiu o Telmo de ter esse clamor, de pedir, de recebermos esse coração do Pai, um coração que palpita assim como Deus pela paternidade, pelo amor aos perdidos, pelo amor pelos fracos, pelos que precisam. E tinha acabado de falar com Nilson de nós continuarmos cantando sobre recebido, Pai, um novo coração. A oração que estamos fazendo não conflita, porque o que nós queremos é que esse novo coração que temos recebido venha se expressar em nós como o coração do Pai. Temos recebido um coração ensinável, um coração atento à palavra dEle, e nós queremos que isso seja prática em nossa vida, que a manifestação daquilo que temos em Cristo venha fluir na nossa vida diária por meio do Seu Espírito. Vamos continuar ministrando do Senhor. Eu recebi do Pai um novo coração. O Senhor tem nos ouvido e Ele tem nos dado esse coração, e agora queremos dizer que esse coração que Ele tem nos dado seja assim como o Pai, cheio da graça, cheio do amor da família dEle, que por misericórdia, se temos recebido algo do Senhor, se como congregação temos alcançado algo do Senhor, é só por misericórdia, é só graça de Deus. Oh Jesus, como somos agradecidos, Pai, como somos quebrantados por essa revelação, Pai, e isso nos leva a nos quebrantar, porque vemos quanta falha há em nós ainda, quanto Tu precisa corrigir, quanto Tu precisa atentar entre nós, Senhor. Por isso, Senhor, manifesta a vida da Tua família no nosso meio, Senhor. essa palavra que o Thelma nos trouxe, ela é muito preciosa, muito profunda. A palavra fala que nós acabamos de cantar. Eu te abençoo, meu irmão. Abençoa a pessoa que está ao teu lado, para alargar ainda mais o coração para a paternidade espiritual, para uma gestação de filhos espirituais, para uma colheita para o reino de Deus. Isso não exclui ninguém, isso é para jovens, para adolescentes, para solteiros, para viúvos, para viúvas, desquitadas, separadas. Não importa, Deus chama todos para a frutificação, para experimentar a alegria da paternidade e maternidade espiritual. Veja o mover de Deus, muitos se abraçando, muitos indo nos seus vínculos, reconhecendo honra, valor. Você pode fazer isso, abençoando, expressando o carinho de Deus.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
declara a paz em Cristo.